Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo, com André Miceli.
Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast de tecnologia, cultura, negócios e tudo aquilo que afeta nossas vidas. Eu estou com o Iago Ribeiro, que fala sobre startups e soluções, com o Fercil, que fala sobre tecnologia e cultura, e Daniel, que traz as notícias sobre tecnologias disruptivas. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o quanto o Instagram está remodelando a arquitetura das cidades. Daniel, o que você vai trazer na pauta de tecnologias disruptivas?
A Samsung acabou de anunciar o seu alto-falante inteligente para concorrer com o Google Home, e é isso que eu trouxe para a gente hoje aqui.
E você, Iago, conta pra gente.
Fala, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os Estados Unidos e a primeira eleição usando o celular.
Você, Ferceuzinho, o que tem cultura e tecnologia hoje?
Fala, galerinha. Eu vou falar sobre a inovação que está sendo feita nos museus da Índia, que estão atraindo cada vez mais públicos para essa vertente.
Digital de tudo. Digital de tudo.
Vamos lá, Daniel, conta pra gente a tecnologia disruptiva desse episódio.
Então, meu caro amigo, assim como a Amazon, o Google e tantas outras já anunciaram o seu smart speaker, o alto-falante inteligente, a Samsung acabou de anunciar um também, chamado Galaxy Home. Eu acho que a gente precisa de um nome melhor do que smart speaker ou alto-falante inteligente, porque, enfim, acho que ele vai evoluir de tamanha forma que ele vai se desdobrar muito mais do que isso, né? Mas, apesar da gente exigir muito hoje das tecnologias e esperar tudo que os filmes e as séries nos prometeram, né?
Sim.
É uma tecnologia que está sendo pensada há pouco tempo. Ela começou em 61 com a IBM, com uma tecnologia que reconhecia apenas 16 palavras. E no ano passado aí a gente teve um boom de lançamento de soluções. É legal ver os marcos nessa história. Por exemplo, quando a IBM Watson, lá em 2011, usou o Watson mesmo, com tecnologia de reconhecimento de voz, para ganhar o Jeopardy, que é um jogo típico americano de tipo um gameplay, tipo o Silvio Santos. E o jogo ganhou de dois vencedores do programa, e isso mostra, enfim, a capacidade dele de entender, interpretar
a caixa
e devolver.
Ganhou.
Exatamente. O Watson.
Mas explica, existe alguma diferença conceitual entre a Alexa e um alto-falante inteligente? Explica um pouco do que é um alto-falante inteligente para quem está ouvindo essa história.
Então vamos lá. O alto-falante inteligente, ele é muito mais uma promessa hoje do que efetivamente a maior realidade que ele vai trazer para a gente. O que ele faz hoje, os mais modernos, que são o Google e a Alexa, o Google Home e a Alexa, eles trazem para a gente broadcast, eles conseguem retransmitir sua voz por qualquer dispositivo que ele esteja integrado na casa, ele faz ligação, ele manda mensagem, ele liga alerta, ele acompanha receita, ele bota música, ele bota vídeo, ele passa foto. Mas,
fundamentalmente, a gente está falando de mecanismos para gerenciar a sua casa, para criar casas inteligentes.
Eu vejo isso como uma evolução da interface. A gente hoje tem um celular e a gente fica teclando e a gente imagina que no futuro vai ter aqueles vidros invisíveis com hologramas. E eu acho que, na verdade, o que obviamente equivale a um chatbot, que a gente vive falando sobre eles aqui, é a evolução da interface, porque ele torna ainda mais fácil essa interação com homem-máquina. E, obviamente, isso vai se desdobrar para uma casa interligada, para um carro inteligente, para uma geladeira conectada.
Quando a gente escuta esse processo das casas inteligentes, inevitavelmente a questão privacidade aparece. Mesmo que ele esteja no stand-by, de alguma maneira ele pode te ouvir, porque quando Sim. você dá um Hi Siri, ele liga. Se Uhum. ele liga, é sinal que ele está te ouvindo.
Uhum.
E aí o argumento das empresas é que, do ponto de vista de cadeia tecnológica, esse instrumento faz parte de um organismo, um sistema, da onde fazem parte outros instrumentos, outras tecnologias, e que elas, utilizadas em conjunto, por exemplo, melhoram a sua experiência quando está usando as tecnologias daquela empresa. Então, quando você está usando o Google e você tem Google na sua casa, ele entende o que você gosta e consegue te entregar conteúdo parecido. Uhum. Beleza, até que ponto isso faz sentido? Quanto vocês entendem que é importante que a pessoa tenha controle do que a empresa pode ouvir e trabalhar com os dados que ela coleta?
Primeiro, respondendo a questão da segurança, né? A Amazon teve um problema recentemente, uns 2 meses atrás. Um dispositivo Alexa estava desligado, ele ligou, ele gravou a ligação e ele enviou. Isso foi levado até a empresa e a empresa veio publicamente assumir que realmente aconteceu. E o que eles alegam é que alguma palavra parecida com Alexa foi dita, alguma palavra similar a gravar foi dita e a enviar também. A família alega que ele teria que confirmar o envio também. Então essa é uma preocupação, porque palavras confusas, essa conexão confusa pode gerar esse tipo de coisa, por exemplo, sem contar, obviamente, invasão, hackers e todas as outras coisas.
A gente lembra o caso dos bebês, as babás eletrônicas sendo hackeadas e as pessoas, os hackers pedindo grana para não assustar o bebê de noite. Imagina que isso vai acontecer em larga escala.
Meu Deus, né? E sobre isso, desse gatilho, tinha até um comercial há pouco tempo que fazia isso, né? Na hora ele falava, ok, Google, ou... Eu não lembro se era pro Google Home ou se era pra Alexa.
O Burger King fez um pra Alexa. Desculpa, pro Google Home. É do Super Bowl. Ele falava assim, não tenho tempo pra falar sobre o que é o Whopper nesse comercial. Mas eu tenho uma ideia, chega pertinho. Aí quando a câmera chegava perto, falava assim, ok, Google Home,
e aí
o que é o Whopper?
De todo mundo.
E aí ativava.
Mas essa questão, eu acredito que mais do que privacidade é customização para o usuário, né? Eu acho que esses dispositivos, e ainda mais por não ter interface, que é para onde a gente está caminhando, né? Uhum. Ali beirando aquele filme, o Her, né?
Sim.
A gente está beirando para aquilo, né? Para aquele nível de interface.
Isso é um Her dentro de casa, né?
O primeiro, assim, eu acho que cada vez mais esses pontos de contato vão sumindo, né? Uhum. Hoje a gente tinha interfaces. Aí agora a gente tem esses smart speakers. A gente não sabe se é um novo Google Glass, a gente ainda está vendo essa tecnologia nascendo.
Esse risco existe. Teve, né, um grande banco brasileiro que desenvolveu uma agência digital inteira pro Google Glass e os caras simplesmente descontinuaram a tecnologia. E
parece que está voltando, mas...
Mas enfim, aquela tecnologia morreu. Ela pode voltar com o mesmo nome, mas é um outro Android, é um outro sistema operacional, um outro SDK, é um outro formato de desenvolvimento. E evidentemente vai tudo precisar ser reescrito, até porque de lá para cá muita coisa mudou. Então, enfim, eu sempre fico retomando a questão da segurança, porque ela causa, ela tem desdobramentos muito grandes na economia e na vida das pessoas.
E eu acho que as pessoas esquecem.
Simplesmente ignoram isso.
Até a galera que nasceu nisso, no digital, ele não sabe o que tem ali por trás. Ele recebe a tecnologia, consome. Os nossos pais ainda tiveram aquela fase, cuidado com o que você vê na internet. Tudo bem que hoje em dia eles caducaram um pouco e eles acreditam em tudo, mas... A tecnologia tem esse viés o tempo todo e as pessoas não estão percebendo isso.
Enfim, eu não sei exatamente quais pais que caducaram, mas enfim...
Não, olha só, pensa no grupo da família que fica...
No que diz respeito a fake news, é uma geração que tem uma relação diferente com a tecnologia, assim como a geração nova tem uma relação diferente com a privacidade. Mas se alguém sequestrasse a babá eletrônica do meu filho de 50 dias, eu gastaria muito dinheiro para ele parar de ser acordado, cara. Porque nessa fase da vida, você horrível. Percebe que o sono vale mais do que valia antes, realmente.
No caso, por exemplo, dos smart speakers, né, o Baidu tem o seu próprio sistema operacional. Então, você pode também pagar para ele sair do seu computador, né?
Exatamente, é verdade. E essas coisas viram realmente um modelo de negócios para essas empresas, vamos dizer, com uma questão ética, um comportamento ético um pouco mais duvidoso.
Só o que você falou sobre modelos de negócio, né? Acho que uma curiosidade que vale a pena tentar é que esses smart speakers não são monetizáveis ainda. Eles não têm uma forma de retorno financeiro, que é incrível. Eu tenho alguns dados aqui que eu vou liberar com o conteúdo do podcast sobre como é que está a aceitação de anúncios nessa mídia.
No final das contas, mesmo que não seja diretamente monetizável, ele monetiza
a informação,
coletando dados e está montando um ativo segmentação sobre a humanidade.
Claro. Digital de tudo. Digital de tudo.
Seguindo o nosso DDT do dia... Iago, o que a gente tem sobre soluções, empresas e o mundo que chega na nossa vida hoje? O Daniel traz um mundo que vai chegar daqui a algum tempinho e você diz o que está agora.
Exato, gente. Então, Parece que agora a gente vai ter a primeira eleição nos Estados Unidos, onde os eleitores vão poder realizar o seu voto através do celular, através de um aplicativo, de uma empresa chamada Votes. E eles estão com uma tecnologia baseada em blockchain, baseado em coisas, uma selfie, e para registrar esse voto através do celular. Não é a primeira, é importante dizer que não é a primeira iniciativa de voto online, né, numa plataforma digital. Por incrível que pareça, a Estônia, em 2007, ela realizou a primeira eleição do mundo digital, vamos dizer assim.
Cara, mas a Estônia tem isso muito desenvolvido. Você pode se tornar um cidadão estoniano
hoje.
Olha,
não sabia disso.
Não é. Se você entrar no site da embaixada...
Estônia.com.
Sejaestoniano.com. Exatamente. Mas tem a embaixada da Estônia no Brasil, você pode fazer uma espécie de CPF digital e você ganha, enfim, a cidadania. Uma espécie de cidadania estônia, cidadania digital, mas que te permite ter uma série de interações com o país, efetivamente, através de ambientes digitais. Então, por mais surreal que pareça, a Estônia
fica uma dica aí para você ganhar
aquele artigo,
tentar essa votação online. Exato.
Aquele artigo que está no forno de Smart Cities fala muito da Estônia.
Eles são uma referência nesse sentido, por isso que eles usaram o digital como um artifício para as eleições e foram pioneiros nesse processo.
E lá já tiveram bastantes ataques na época que fizeram essa eleição. É um tema delicado essa questão, porque envolve democracia, envolve segurança. Seguindo o papo que a gente está falando agora mesmo, né, sobre segurança e etc.
Principalmente.
Hoje eles vão votar o quê?
Parece que, na verdade, isso é essa parte para as eleições primárias dos Estados Unidos. É focado em um estado e, na verdade, ele vai ser direcionado não para todos os cidadãos, mas para militares que estão em missões exteriores.
Então é um piloto.
Então é um grupo muito reduzido para realmente testar essa tecnologia e etc. Eles dizem, aí, enfim, esse assunto está um pouco polêmico na internet, porque tem muita gente... querendo saber se realmente essa empresa Votes, se a tecnologia que ela gerou de blockchain é realmente confiável. Estão testando muito ainda a segurança de realizar uma eleição, porque o que acontece é que você escaneia um documento seu e você tira uma selfie. E através de blockchain ele faz
um match.
Faz um match entre essas duas informações, registra que você é aquela pessoa e libera para você votar. Então, outra pessoa não pode votar como se fosse você, porque precisa dessas duas coisas em operação. Sim. Agora, o que eles estão falando é que essa blockchain que eles, teoricamente, criaram, não é bem assim uma blockchain. Então, o próprio TechCrunch, ele fez um artigo...
Eu ia mencionar esse título aí, que eu acho que foi bem incisivo.
Exatamente, tipo, temos que parar com
essa brincadeira. O conto terrível, horrível, nada bom, muito má ideia, dá muita má ideia. Tipo, tudo mais... Eles vêm com extrema negatividade disso.
Exato.
E ele... Questão de segurança também. Tem uma tirinha que... Ele sentou um autor quando o autor foi perguntado sobre o que, que ele acha dessas eleições. E aí ele mandou uma tirinha. Na tirinha eram quatro quadrinhos. Aí na primeira pergunta para um designer de avião o que, que ele acha sobre um avião. Aí ele fala assim, olha, tem chance de cair, mas é muito pequena. Você pergunta para um engenheiro o que, que ele acha de um elevador. Olha, existe chance de cair, mas tem muitos freios. E você pergunta pra alguém de tecnologia o que você acha de eleições no digital. Cara, não acredita nisso, não confia nisso, um monte de gente vai tentar invadir. Não, deve estar cheio de bug, isso não tá feito direito, tem que olhar com calma. Porque a tecnologia nunca tá efetivamente terminada, sempre em evolução. E a gente não sabe qual é o próximo recurso que vão usar pra quebrar e por aí vai.
Pegando até como gancho essa questão do reconhecimento facial, recentemente um hacker... que ele é especialista em pornografia. Olha que doideira. Ele colocou o rosto da Gal Gadot, que é a atual Mulher Maravilha, num rosto de uma atriz pornô, usando... Eu não vou lembrar exatamente, mas assim... um número grande de fotos. E, cara, ficava perfeito ali o rosto, aquela coisa toda. Sim. É claro que você percebe que não é. Mas eu acredito que isso é facilmente trocado. O scanner seria facilmente enganado... Por algo desse tipo, sabe?
Essa é uma onda que vem crescendo de fake vídeos. Que aí você pode fazer o Obama fazendo declarações que ele não fez. O Trump fazendo declarações que ele não fez. O Putin, por aí vai.
É, mas assim, existem maneiras. Porque o reconhecimento de íris, por exemplo, não é tão facilmente hackeável. O reconhecimento de íris associado ao seu registro numa cadeia de blockchain, enfim, dá para fazer. Eu acho que existe tecnologia hoje que já dá para criar alguma coisa que é muito mais segura do que as eleições que a gente tem aqui no Brasil, efetivamente, né? Claro. A nossa eleição, existe uma série de pré-requisitos para testar a vulnerabilidade das urnas eletrônicas, e uma das questões é que você não pode divulgar os testes. Então, ninguém sabe exatamente quem consegue quebrar, mas o que se sabe é que normalmente esses testes de segurança com as urnas eletrônicas, normalmente eles são mal sucedidos. Sim. Ao contrário do que acontece com as cadeias de blockchain em geral no mundo. Uhum. Então, se a gente consegue uma tecnologia que claramente associa um registro numa cadeia de blockchain com uma parte do seu corpo, enfim, mais dificilmente hackeável, vamos dizer assim, como a sua íris, por exemplo, eu acho que a gente está mais próximo. Aí vão entrar em outras questões, tem uma questão cultural, tem outros problemas, mas eu acho que a gente caminha no sentido de encontrar uma forma de, sim, de viabilizar, pode não ser uma eleição para presidente, mas eventualmente plebiscitos, consultas públicas. Exato. Tem algumas coisas que podem começar menores, sim, mas que fazem testam, fazem uma prova de conceito bem razoável do que se pretende fazer no futuro em relação a isso.
Torna o mundo cada vez menor, até mesmo para, por exemplo, alguém que tá tenha a cidadania...
Sim, que é o caso.
Estoniana. Queira votar num plebiscito de lá e não pode. Exatamente. Ele pode fazer isso à distância.
Uma pergunta assim, você acha que daqui a 30 anos vai poder ter plebiscitos e consultas públicas recorrentemente por esse meio?
Acho.
Você acha que vai acabar o intermediário deputado e senador?
Eu não sei se vai acabar o intermediário. Eu até gostaria, talvez, que...
Na verdade, eu tô fazendo uma ideia.
Só pra saber se eu torço
pra
tecnologia evoluir ou não. Mas eu não sei se isso é o suficiente...
Eu também
concordo. Pra acabar com esse intermediário, uma vez que alguém tem que dar essa ideia. Talvez isso possa ser esvaziado.
Pode.
Mas sem dúvida nenhuma, a gente vai... nesse processo de uberização das coisas... A uberização da política seria uma dádiva para a humanidade.
Pode ser ótimo.
Eu acho que provavelmente vamos evoluir para isso. Muito se fala sobre como vai ser a auditoria pós-eleitoral disso. Mas provavelmente a gente está caminhando para esse tipo. A gente vai testar muitas interfaces, muitas soluções vão vir por aí. Mas eu acho que em algum momento essa chave vai girar e as eleições serão digitais.
Digital de tudo. Digital de tudo.
Bom, seguindo a nossa ciranda digital.
Perfeito.
Ferciozinho, conta pra gente qual a ideia de tecnologia e cultura desse episódio.
Hoje eu trago pra vocês um detalhe que eu mesmo desconhecia e eu achei bem interessante. Visto que numa última viagem que eu fiz, eu não sou muito de ir a museus, mas dessa vez tava no roteiro da minha viagem. O que eu trago é o seguinte, uma equipe de curadoria de um museu, que a sigla dele é CIME, C-I-M-E, que significa Center of Indian Music Experience, localizado na Índia, e traduzido seria Centro para a Experiência de Música Indiana, ele está passando por um processo de revitalização, porque nada mais justo do que você ter um museu musical fala sobre música, que você ter essas experiências bem sensoriais, que você possa tocar alguma coisa, que você possa interagir de alguma forma interagir de forma mais tecnológica com isso tudo, já que a gente já está numa fase bem avançada dessas tecnologias. Pensando nisso, o museu passou por uma revitalização. Ele foi praticamente totalmente digitalizado, ele possui galerias com iPads, com guias, visitas guiadas, toda essa ornamentação. Você consegue produzir uma própria música, essa coisa toda. Diferente do estado anterior, que era praticamente uma harpa ou um instrumento mais específico e quase que um pergaminho dando a descrição do instrumento, como ele funciona, como toca, mas a pessoa não tinha ali aquilo tangibilizado, ela não conseguia reproduzir. E depois que eles adotaram esse viés mais tecnológico dentro do museu, ele aumentou em 35% o número de visitações. Essa é uma prática que já é comum aqui no lado ocidental, a gente já encontra alguns museus com essa pegada mais tecnológica, já entrando nessa linha mais de experiência, mais do que você passar e simplesmente, isso aqui, aquele dinossauro, as civilizações. Enfim, eles, apesar do nosso lado ocidental já estar bem evoluído nessa parte, nem tanto, na verdade, perdão, mas o Oriente não, pelo menos a Índia, apesar do Japão já ter, assim, museus, até mesmo das grandes empresas, que eles já fazem, assim, por exemplo, da Sony, por aí, que são mega high-tech.
O que eu vi é que a representante do evento falou uma coisa, do evento, né? Do museu, falou uma coisa que a gente empiricamente sente trabalhando com tecnologia, né? Que é fazer um conteúdo focado no usuário e não focado na exposição em si. Porque até então era pensado arte pela arte, né?
Isso.
E não é exatamente isso que está trazendo retorno. É, acho que o público...
Porque a maioria é mantida com o dinheiro do governo.
Uhum.
Então, eles têm que pensar justamente nesse viés que você...
É, e não sei se é um público que exatamente que está se renovando, né? Porque acho que o público mais jovem está...
Não, sem dúvida.
É o que a gente fala sobre micro momentos no celular. As duas telas, três telas, tem muita informação. E não é só porque tem muita informação e ele dissipa a atenção dele. É porque ele está habituado a absorver quantidades de informação absurdas.
Sim.
Então ele está vendo o quadro, mas ele olha para o celular e ele sente falta de uma música. E ele sente falta de tocar em alguma coisa. E aí ele sente... E ele manda um áudio, mas aí ele recebe um WhatsApp e começa um Skype. Ele está acostumado com uma trocação muito mais forte do que entrar no Louvre e contemplar um quadro.
Exatamente.
É lógico que vai sempre existir, né? Acho que vai sempre existir essa demanda, mas acho que esse público tem um cérebro adaptado a um volume de informações cada vez mais velozes.
Esse tipo de inovação já é para se adequar a essas crianças que ficam frustradas quando elas tentam dar um pinch and zoom numa revista física.
Uh-huh. Exatamente. Entendeu?
Legal. Isso aí.
Então, nada mais justo.
Os museus americanos, desde 2008, têm sofrido bastante com a falta de doações. Muitos museus americanos têm aquela prática de dar um preço sugerido e não cobrar o ingresso efetivamente.
Uh-huh.
E desde 2008, eles estão passando por uma mudança nesse processo, tem deixado de ser uma sugestão e passado a ser uma cobrança efetiva.
Uhum.
Porque pro Estado é muito... O que acontece quando o museu fecha? Já parou pra pensar? O que acontece quando o museu fecha?
Meu Deus,
o acervo... A, muitas vezes...
Acho que vende, né?
Vende, mas e aí? São obras que...
Mas é um trabalho vender tudo. Exatamente. Vender o museu inteiro é muita coisa.
Faz um leilão, faz... diversos leilões, a grana vai para onde?
E a sociedade é que perde, né?
Exatamente.
O contato.
Também. Quanto se perde no ecossistema? Quantas pessoas deixam de visitar uma cidade, gastar dinheiro no restaurante do lado? Então tem uma reação potencial em cadeia na economia que é bastante significativa. Então esse processo me parece uma adaptação muito natural e absolutamente inteligente aos novos tempos, onde, como você bem disse, o Zoom, uma criança tenta dar Zoom numa revista. E a sociedade vai nessa direção de consumo de múltiplos canais, ou de múltiplas telas, ou interfaces, enfim. Ninguém está normalmente fazendo uma coisa só. E o museu não pode ser um lugar onde se faz uma coisa só, sob a pena de perder visitante. Eu acho também que essa lógica precisa ser subvertida em algum momento. Ninguém pode estar numa ópera fazendo uma outra coisa ao mesmo tempo.
Claro.
Tem coisas que demandam uma atenção exclusiva. A arte vai encontrar o seu caminho. Talvez a gente encontre museus com nichos específicos, mas a possibilidade de ser multitela numa questão cultural me parece fundamental para atrair um público
híbrido,
que hoje em dia não se interessa muito por museus.
Exato. Cuspindo ideia aqui sobre a ópera. Pode ter um grande holograma que passa do seu lado, em cima de você, atrás, na frente.
Pode tudo, né? Sem dúvida nenhuma, existem muitas ideias sobre o que se fazer
numa ópera, e talvez tenha uma galera que curta, mas não necessariamente. Eu tenho uma certa implicância com a taxação de que, a partir de agora, esse conteúdo se consome dessa maneira. Nunca nada vai ser uma... Você vai estar fazendo uma coisa só. É insuportável isso,
pensar isso. Na verdade, vai até contra o que a gente acabou de falar, né? Que eles faziam arte pela arte e agora estão pensando no usuário. Então, também não tem como se fazer digital por digital sem pensar no usuário.
Exatamente.
É botar tela em tudo, botar a interface, holograma, eu acho que não. Mas, assim, o que eu acho que está sendo um diferencial dessas iniciativas é a questão da interatividade pensada no usuário. Porque, assim, até em tempos de... A gente tem iniciativas do Google, por exemplo, de digitalização de obras, de acervo, pensando na acessibilidade que a tecnologia quer trazer para países que não têm acesso a esse tipo de cultura, né?
O cara, Google Arts and Culture.
Exatamente, que é uma iniciativa grande do Google, exato, né? Mas, assim, tudo isso está rolando, mas, por outro lado, tem que existir esse movimento do museu,
sim,
pensar na experiência.
Algo para fechar... A nossa falta de cultura
só
de hoje.
Assim, as coisas evoluem até nos filmes. Por exemplo, no Jurassic Park, eu acho que de 92 ou 91, tem aquela exposição gigante, aquele T-Rex lá todo montado. No mais recente, o menino passa e ele bota a mão ali numa espécie de monitor e já gera um dinossauro holográfico todo mapeado, todo animado ali. Ou seja, eu acredito que esse seja o passo final dessa modernização dos museus.
A gente vai deixar no link aqui alguns museus que dá para visitar virtualmente.
Legal, legal, boa.
Exato.
Bom, para a gente fechar o Digital de Tudo de hoje, a gente fala sobre um artigo do jornal inglês The Guardian, da Bella Mack, que avalia a possibilidade do Instagram, de alguma maneira, estar influenciando nesse momento a maneira que a gente desenha o mundo. Então ela começa falando sobre... o quanto aplicativos como o TripAdvisor influenciaram na maneira que a gente consome alimentos e, de alguma forma, isso direcionou... As avaliações direcionam os mercados. Um dos estudos de fake news que tem sido mais discutidos é o quanto avaliações falsas modificam o comportamento de quem lê aquelas avaliações. Eu tenho uma teoria de que, em breve... você vai ver nesses sites, sejam eles quais forem, as avaliações só da sua rede. Ou pelo menos você vai ter esse filtro. Porque eu quero ver o que a minha rede achou de alguma coisa. E não quero ver o que todo mundo achou, uma vez que eu não sei quem é todo mundo. Uhum. E eu não sei nem se todo mundo é todo mundo de verdade ou se é um bot. Né? Se a gente fizer uma comparação com a política, a gente tem 20% do debate político no Brasil e no mundo, de uma maneira geral, é mais ou menos daí para baixo. O Brasil é o topo dessa pirâmide. 20% do debate político sendo de fake news. E a gente sabe o impacto que isso pode trazer na opinião das pessoas. Isso também acontece com comida. E aí a gente fala sobre bairros que foram definidos, no que diz respeito à gastronomia, em função das redes sociais. E fala sobre como são as escadas, como é o corredor, como é a comida. Então a arquitetura interna foi se modificando em função das avaliações que eram feitas na internet. Seguindo, ela faz uma analogia a o quanto uma cidade insta-friendly, uhum, né, ou seja, uma cidade que de alguma forma gera boas fotos, tem boa luz, fala sobre as pinturas que existem nos muros e o quanto os cenários são favoráveis para o Instagram, são capazes de atrair novos turistas e, consequentemente, atrair grana para a cidade, que é fundamental. E principalmente na Europa, onde muitas cidades vivem exclusivamente do turismo, isso pode ser uma questão fundamental no que diz respeito a diferencial competitivo. E ela fala sobre uma outra época onde isso aconteceu e fala sobre o Papa Pio II, que mudou a cidade toscana, inclusive que acabou ganhando seu nome, virou Pienza, e ele fez Pienza num formato que acabou se popularizando de cidade, com uma grande praça, uma igreja, e aí se a gente pensar nas cidades do interior, aqui no Brasil tem um coreto, e aí as vendas igreja, em volta, é meio circular.
Tudo gira em torno disso.
O coração da cidade é aquela praça e o comércio que se
cria em torno dela, e depois outras, como uma cebola, né? Outras camadas vão surgindo e as pessoas vão morando, os mais ricos mais próximos do centro, os mais pobres mais longe do centro. Então esse processo de urbanização que foi criado por uma questão estética, de alguma maneira pode estar sendo redesenhado nesse momento em função do Instagram. O que vocês acham disso? É muito pro Instagram? É uma consideração? Ou não é só o Instagram? É o digital de tudo, sem fazer jabá do nosso querido podcast, mas o digital que afeta tudo. O que vocês acham dessa história?
É, acho que é uma lição de que o digital afeta tudo, né? A gente estava falando agora de democracia sofrendo disrupção, agora a gente está falando de cidades sofrendo disrupção. Então, cara, é isso aí. Mais cedo ou mais tarde ela vai chegar para você. Seja lá onde você estiver escondido no seu setor que ainda não foi atingido por ela.
Basta ter um celular.
Exatamente. Basta ser usuário ter um celular, exato. Enfim. Cara, eu acho que ele tem essa força, sim. Mas vou falar assim, empiricamente, a minha sensação é que isso acontece demais. A minha sensação é quando... Eu vejo isso quando eu vou visitar o Cristo Redentor. Tu vai lá, as pessoas não estão olhando pro Cristo, não sabem o que ele significa, não estão se preocupados em ouvir a história, eles estão se posicionando em espaços que a prefeitura disponibiliza para deitar e tirar uma melhor foto com Cristo Redentor.
Exato.
Então tem tipo um manual de como tirar foto com Cristo.
Igual aquela pendurada lá da pedra.
É, as isso pessoas aí.
Não... A pedra do telégrafo, né?
Exatamente. Isso aí. As pessoas elas já não contemplam aquela vista, nem fazem uma foto maneira do lugar.
No mundo, quem mais sofre com isso é a Torre de Pisa, né?
Exato.
Porque tem 7 bilhões de ângulos diferentes para se tirar uma foto com a Torre de Pisa.
E... Na verdade, esse processo de desenhar algo em função do Instagram acontece num show, né? Se a gente olhar como
exato,
a galera assiste
exato.
Um show de música hoje em dia,
uh-huh.
Dificilmente você consegue ver um conglomerado dentro de um show que não está consumindo aquele show
uh-huh.
com os olhos e com uma tela. O que me parece bizarro. Eu, pelo menos, eu parei de filmar há muito tempo quando eu cheguei à conclusão que eu nunca vi uma vez. Sempre que eu vejo, eu falo, nossa,
sim.
Uh-huh, horrível, isso uh-huh, é melhor sim. eu...
Nunca fica...
eu
nunca... Foto da lua, né?
Exatamente. Tira uma foto do eclipse.
Você provavelmente já tentou pegar uma versão ao vivo no YouTube pra relembrar.
Uh-huh.
Pois é,
mas
exatamente.
Mas você mesmo... Sua, não a sua, exatamente.
Eu não acho. Depois,
você
ali...
Não, você não faz o upload dela.
É um negócio...
Você só promete pra você e não faz.
Mas... Assim, apesar de eu mesmo ter levado o assunto para o show, voltando para o assunto para a cidade, no momento que a gente percebe que é o que está acontecendo de um rebrand mesmo das cidades europeias, de novas cidades europeias, e as cidades europeias acabam tendo uma participação maior nisso, primeiro porque atraem um volume gigantesco de turistas, e segundo, porque precisam muito se reinventar, porque essas cidades simplesmente vão acabar se as pessoas não tiverem esse tipo de preocupação. Então, esse reshape da cidade, junto com o rebrand, né, são muitos termos em inglês.
Buzzwords.
Mas, de um lado, a cidade se vendendo de uma outra maneira, uma nova maneira, redesenhando, inclusive, seus logos. E, do outro lado, ela criando espaços que considerem a existência. Você vê, se você olhar San Gimignano na Toscana também, ela já está cheia de elevadores, já está cheia de mirantes. Ela é uma cidade murada, uma cidade medieval também, que se preocupa não só do ponto de vista de acessibilidade, o que é uma questão social e justiça, evidentemente, mas também para criar os ambientes de tirar foto. E o tirar foto pode ser apoiar a sua máquina para tirar um selfie e não precisar daquele maravilhoso pau de selfie, ou reconstruir áreas da cidade levando em consideração as questões estéticas.
Citando mais uma vez o artigo que a gente não fez um programa sobre ele lá do Bruce Sterling, que fala sobre Stop Saying Smart Cities, para de falar cidades inteligentes, ele fala que, cara, cidades inteligentes que vão ter mais investimentos, vão ser mais tecnológicas, são as que trazem mais dinheiro. E as cidades hoje em dia que estão trazendo mais dinheiro é que tem mais turista. Que tem mais turista é que é mais...
Insta-friendly.
Melhor em inglês mesmo.
Não tem jeito.
Isso aí, Instagramável, vai virar uma bagunça. E não adianta fechar os olhos para isso, porque é igual... Enfim, pode ser a ópera, pode ser o Alexa, qualquer coisa que não dá retorno, não tem como se manter, simplesmente.
Sim, foi o exemplo do museu que a gente uh-huh. falou, tem que se modernizar.
E com as cidades não vai ser diferente. E cara, pensando assim, pode ser um motivo fútil, mas as cidades estão ganhando atenção, estão ganhando investimento, estão claro. Ganhando dinheiro. Londres está aí entre as maiores smart cities do mundo, né? Pensando assim, um exemplo bobo que não é muito, não é Londres, Rio de Janeiro, né, que recebeu a atenção das Olimpíadas, recebeu a atenção da revitalização do Porto e da Copa. É, você não, teve uma época que você não podia andar com o celular na rua, e isso é essencial para você tirar, exato, uma foto no Instagram. É. Hoje em dia você consegue fazer isso, tem os murais do Cobra, tem o Aquário, enfim, tem o Museu da Manhã, que é tudo muito bonito para isso.
Basta um scroll rápido para você ver.
Uma cidade preocupada com
com turismo, né? Mas assim, é o que o Daniel falou sobre essas artes na rua. Passa dois scrolls, assim, pelo menos no meu Instagram ali, que eu vejo uns 3, 4 naquela
época. Claro, criar o ambiente é fundamental, sim, lógico. Não, isso o Rio fez muito bem, né? Eu fiz a brincadeira, mas também acho que o Rio não é tão bom quanto a gente gostaria que fosse.
Quanto ele poderia ser,
mas,
né?
Mas não é tão ruim quanto quem não é do Rio acha que ele é.
Exatamente.
Mas seguindo a importância desse tipo de decisão em cidades e países, de uma maneira geral, que tem um processo de distribuição de renda mais justo, esse tipo de iniciativa é uma iniciativa de bem social, sim, porque tem mais grana na cidade, tem mais imposto, né? Enfim, no modelo ainda é assim, e o imposto é distribuído em benfeitorias, em novas obras, em novas adaptações que acabam atraindo mais gente. Então, tudo que acabou girando nesse ciclo negativamente nos últimos anos no Rio, se for bem desenhado, acontece positivamente, como o que aconteceu com Barcelona em 92, com a Olimpíada, que foi efetivamente uma virada de chave na vida da cidade. Então, você começa a encontrar cidades com essa preocupação. Nova York é a cidade mais fotografada do mundo. Uhum. A Torre Eiffel recebe mais visitantes num ano do que a cidade inteira do Rio de Janeiro. Então, é claro que existem bolsões onde o turismo é mais intenso e raramente vai deixar de ser assim. Europa, Estados Unidos são grandes centros de circulação humana nesse sentido, né, com esse objetivo, mas a gente, em termos de políticas públicas, a gente como instituição, como Brasil, o Brasil precisa pensar nisso também, porque tem uma vocação turística muito forte e porque isso, comprovadamente, tem uma relação de causa e efeito com o número de turistas que vêm à cidade. Então, o digital, né? As pessoas que avaliam o restaurante e as pessoas que postam foto, a quantidade de fotos, as hashtags, o buzz que acaba surgindo em torno dos lugares na internet, no Instagram, efetivamente, esse buzz acaba sendo fundamental para levar mais pessoas para essa cidade.
Só uma observação que eu lembrei de uma coisa que você falou lá no começo, que eu acho interessante. É sobre mostrar a classificação de determinado nicho para você, de um restaurante, de uma cidade, do que seja. É mais ou menos o modelo que a Netflix faz. Na época das estrelas, cada pessoa vê estrelas diferentes porque ela fala assim, esse usuário parece com esse aqui. Sim. E ele deu 5 estrelas para isso aqui. Fazia uma média e mostrava esse resultado para você. Então, acho que isso faz todo sentido. E sobre os restaurantes tradicionais, sobre as cidades tradicionais, é muito simples. Se elas estiverem público, elas vão continuar existindo, vão continuar se mantendo como elas são. Especificamente falando de restaurante, eu vejo muita gente lamentando, caraca, tal restaurante fechou. Mas eu pergunto, cara, você ia nesse restaurante? Você ia com a frequência pra manter ele? Você tá disposto a pagar mais caro pra que ele fique lá?
Você, inclusive, acompanha o fechamento dele via internet.
Né? Exatamente.
Você lamenta, né? Fala, poxa, não vou poder mais ir lá.
Exatamente.
Tira uma foto quando ele estiver fechando.
Vira um tweet, hashtag triste.
Por aí. Assim, eu olhei esse artigo que a gente tava lendo e eu fiquei preocupado, assim, porque, enfim, tomando em vista a questão que a gente falou do show, né? Que você, na verdade, fica o show inteiro, ao invés de estar olhando, né? Aproveitando, sim, a experiência, etc. Você está olhando na tela menor, né?
Uhum.
Tá,
tipo,
sim, até o artigo fala sobre isso, né? O quanto que a gente está consumindo, ao invés de consumir com os nossos olhos, consumindo através da tela, né? Então, assim, a gente até começou falando assim, se o Instagram tem esse potencial inteiro para mudar a arquitetura das cidades... eu concordo que tem, e existem até pesquisas que o Instagram é a rede social que tem maior impacto na mente dos usuários. Então, maior, seguido pelo Snapchat, e maior do que todas as outras. A última, né, nessa pesquisa da sociedade, Real Society for Human Health, alguma coisa assim do tipo, a sigla é RSPH.
A gente bota o link no site do DDT também.
Sim, mas ela fala que, em último lugar, o YouTube, mas que o Instagram é o que causa maior impacto na sociedade, e principalmente a gente fica vendo essa questão de a experiência, na verdade, que a pessoa teve, às vezes é ruim, mas ela consegue tirar uma boa foto, né?
Tem até turismo japonês, né?
Exato. Tem até um restaurante em Tel Aviv que foi conhecido como o primeiro restaurante Katit, eu não sei se, como é que fala isso.
Em Tel Aviv, tá bom,
em Tel Aviv, né?
Caico, parabéns.
Tem descendentes. E eles fizeram, na verdade, o prato, ele tem um encaixe para você colocar o celular para tirar foto.
Nossa. Mas essas são preocupações, cara, são nichos, né?
Exato.
Viram um diferencial.
Claro,
também.
Os restaurantes, da mesma forma que tem esse artigo do The Guardian, tem um outro artigo menor no The Verge que fala sobre o quanto o Instagram está mudando a arquitetura dos restaurantes.
Sim.
Porque são paredes com cores, são fundos diferentes, são luzes que realçam a beleza ou que disfarçam a falta de beleza de
muito
quem...
Bom. Vou te mudar esse
dinheiro. Tô precisando de uma... Eu sei porque eu sou habituê.
Sempre tem uma luzinha.
Tem um negócio que fala assim, pô, estranho. Até que ele achava que ele era pior e tal.
Tu vê como...
Aí sai do restaurante. Mas assim, pra mim, na minha cabeça, o que eu fico... Acho estranho é... Você não vai nesse restaurante porque a luz de lá não dá uma boa foto, assim. A gente tá caminhando...
Mas talvez seja inconsciente isso, cara. Ou talvez você não vá... Não é que você não vá porque a luz fica pior, mas é porque você vai a outro que a luz fica melhor.
Uh-huh. E naturalmente, essa é uma parte da experiência.
Exatamente.
E aí,
exatamente.
Pô, foi tudo bom, olha essa foto, não sei o que. Acabou.
É o que você lembra. Ali, né? Você percebe, a sua memória... vai ser, é visual também. O Instagram acaba sendo uma influência muito grande porque ele é visual.
Sim,
nem lê muito os textos do Instagram. Muito diferente do que acontece no Facebook.
Sim. Aí ele vira um diário, né? Pra você revisita e ver quando você estava, em qual época. Interessante a gente falar sobre isso, sobre ser inconsciente ou não. Uma pesquisa da Schofields mostrou que 40% de viajantes se preocupam com um lugar ser Insta-friendly. Isso supera o custo do local e a comida local. Então, assim, tu vê como isso ganhou uma outra proporção. E a preocupação disso é tamanha, que eu não vou citar todos aqui, mas eu achei alguns artigos falando sobre isso.
Sim.
Tem um no Elsewhere que fala assim, a social media mudou nossa relação com a viagem e matou sua alma. As coisas muito dramáticas.
Acho que matou sua alma.
Não, eu também acho que não.
Esqueça o TripAdvisor
e
curta a experiência.
Cada um faz o que quiser com a sua vida, né? E se você quiser curtir dessa forma, brother, é isso aí. Você tem que consumir dessa forma. Eu prefiro... Eu nem prefiro, né? Eu já consumi errado. Eu já vi um show por uma tela de um celular.
Sim.
E optei hoje por outra coisa.
Claro.
E acho que cada um tem que achar seu caminho.
Não, e até esse processo faz de um jeito, muda e tal. É um
ondas,
processo de
ciclos,
amadurecimento, de vontade.
Sim. Natural.
Esse tipo de coisa é muito difícil. Por isso eu sempre falo essa questão de ser taxativo. A partir de agora, sim que vai ser o consumo de determinado tipo de conteúdo. Mas é um fato que quem se adapta se aproveita das pessoas que estão naquele momento.
Uhum.
Então, o cara que tá querendo tirar foto de tudo que é prato, ele vai no restaurante, que eu não vou me atrever a repetir, mas que o nosso amigo Iago falou com
Catite.
Uma... Exatamente, seja lá o que isso significa. Ele vai lá que ele sabe que ele vai ter um lugarzinho pra encaixar o celular, enfim, que vai conseguir tirar as suas belas fotos dos seus... O que que se come, sei lá.
Eu não sei.
Enfim,
deve ser...
Não posso correr o risco de confundir.
Sei
que não tem camarão.
E falando sobre se as cidades... tentariam se adaptar por conta do Instagram, especificamente, é só você parar para fazer a seguinte associação. Por exemplo, você vai remodelar um escritório, ou você vai fazer alguma mudança, alguma coisa em casa, você vai pintar uma parede. O que que você faz? Você vai lá no Instagram e busca aquele perfil assim de, sei lá, escritórios bonitos.
Exato.
Underline.
Uh-huh.
Caraca, e acabou... Se você perceber, você vai ver um padrão muito grande das pessoas pegando isso como referência. E até mesmo o Airbnb. Tem gente que visita o Airbnb não para alugar, mas para ter um catálogo.
Pô, faz todo sentido.
É só você perceber que se o usuário está fazendo essa rota, nada mais inteligente do que seguir esse mesmo caminho.
É a história que eu falo das previsões autorrealizáveis.
É isso aí.
Se o cara quiser dizer, não, a partir de agora a tendência é ter uma lamparina azul. E aí ele bota a lamparina azul em 3 restaurantes, dá para 4 ou 5 influenciadores que tiram aquela foto e começa a aparecer lamparina azul. De repente, os perfis de arquitetura começam a vender lamparinas azuis e no final das contas, todo mundo com lamparina azul.
É o cimento queimado.
Exatamente. É isso aí. A arquitetura industrial. Todos os lugares são assim.
É, tratando do que o André falou sobre ser taxativo, cara, com o digital, a tecnologia, com a automação que a gente tem hoje, como estava previsto, vai ter muito público de nicho. Vai ser ramificado num nível absurdo.
No varejo isso já rola,
exatamente,
né?
Exatamente.
O desenho da cauda longa que o Chris Anderson fez, né? Mais de 10 anos
atrás. Então vai ter a cidade que o cara que é pacato gosta de visitar e o cara que gosta de ver por 3 telas. E pontuando o que o Ferzil falou sobre a inspiração é tamanha que as fotos são iguais, se não idênticas, né?
Exato.
Tem dois materiais que acho que vale a pena visitar. Tem um Instagram chamado InstaRepeat, que ele é desse ano corrente, e ele compila... Faz um quadro com 8, 10 fotos de usuários diferentes que são completamente iguais. E tem um vídeo de 2013, de 1 minuto 46, chamado An Instagram Story.
An Instagram Story.
Okay. E ele é tipo um stop motion que basicamente sobrepõe fotos similares. Então parece que o cara tá andando, mas é só uma foto muito parecida com a outra, sim, de usuários diferentes.
É, isso rola, com o Daniel deu o exemplo da Torre de Pisa.
Milhões.
Torre de Pisa, mano. Os grandes pontos turísticos sempre foram tratados da mesma maneira. Mas agora isso acaba acontecendo com muito mais frequência, porque a pessoa vai lá e tira 300 fotos.
Uhum.
Mas eu acho, acima de tudo, que essa constatação é importante para que os governos locais entendam que essa... pode ser uma boa alternativa para a sua cidade. Uhum. Para o dono do pequeno restaurante perceber que ele que é um empreendedor, que ele pode atrair turistas, que ele pode atrair pessoas para o seu restaurante, para o seu estabelecimento, com medidas que são simples e preocupações que são estéticas, claro, mas são facilmente implementáveis, vamos dizer assim. Sem nenhum tipo de romantismo, o dinheiro acaba determinando essas questões. E isso pode ser... uma oportunidade real para a população, para a cidade, para os países. E quando você percebe isso acontecendo em determinados lugares do mundo, ignorar significa abrir mão de uma grana e de um pedaço de gente que venha para a sua cidade, de novos consumidores e, no fim das contas, abrir mão do bem-estar da sua população.
Quem sofre é a população, isso aí.
Bom, acho que por hoje... Acho não, né? Por hoje chega. A gente finaliza mais
falar com vocês.
Digital de tudo.
Fale por você.
Direto de casa hoje, né?
Opa. Hoje aqui da Jovem Pan.
Exatamente.
A rádio mais legal de todas.
Um belo estúdio.
Aqui na Jovem Pan.
Hoje é aqui mesmo.
Fisicamente.
Algumas das vezes só aqui na Jovem Pan não é no estúdio. Mas hoje a gente está aqui. Foi muito bom falar com vocês. Os links de tudo que a gente falou vão estar no site do Digital de Tudo. E é isso, pessoal. Um abraço.
E pode seguir lá no Instagram também, Digital de Tudo.
Exato.
Muito bom.
Show.
Abraço.
Tchau, galera. Boa
Valeu.
Tarde. Digital de Tudo. Digital de Tudo. Com André Miceli.